na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
No ar mais uma edição do Titulares aqui pela Central 3. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Muito boa noite, viu? Agora 8 horas mais 5 minutos ao vivo para todo mundo, para todo o Brasil. Enfim, o Titulares está no ar. E o São Paulo teve tempo para treinar durante a Copa das Confederações, mas não adiantou. Depois trocou de técnico, teve também uma excursão pelo mundo. O tempo está passando, as coisas acontecendo e os resultados não mudam. Fora de campo, a briga política é grande. A grande urgência do tricolor está dentro de campo. Qual é a cor do sinal? Amarelo ou vermelho? Já deixa eu dar boa noite aqui pra galera. Antes, convidar você para participar, pode mandar sua mensagem aí, participa com a gente, interaja mesmo, facebook.com/central3 e também pelo Twitter, twitter.com/central3 também. Muito boa noite, Leandro e Amin, qual é o seu destaque hoje aqui no programa Titulares?
Boa noite, Diguinho, boa noite, Chico, Paulo, boa noite pro Vitor. Tem uma pergunta pro Vitor que eu tô curioso, porque desde a última vez que eu venci o dito cujo numa mesa de sinuca, ele nunca mais me chamou para tomar uma cerveja. Somos vizinhos, os amigos da Central 3 talvez não saibam. Fica aqui o meu protesto. O meu destaque vai para isso que você falou do jogo de ontem do São Paulo com a Portuguesa. Para mim, o sinal é laranja. Pode ser o muro aí? Entre o sinal amarelo e o sinal vermelho?
Pode ser.
Porque em campo as coisas não acontecem. A gente sabe que o São Paulo está todo rachado, está tendo muitos problemas fora de campo e tudo mais. Mas isso, quando a bola entra, resolve um pouco. São Paulo precisa de ganhar duas partidinhas seguidas aí, conseguir mostrar um bom futebol, que ontem mostrou só por 15 minutos. Quando toma um gol, ou quando perde um pênalti, quando acontece alguma coisa contra, o time enterra a cabeça. E aí o problema dentro de campo, para mim, é o mais complicado no momento. Deixa para resolver as outras questões, as questões de briga, depois que o São Paulo sair da zona do rebaixamento,
né? Tá certo, destaque de Leandro e a minha. A gente vai falar também do Corinthians, né, que venceu e chegou ao G4. Vamos falar do clássico carioca também, entre Flamengo e Fluminense. Vamos falar de Copa do Brasil, dar um giro também pelo futebol europeu, seleção brasileira. E deixa eu chamar aqui também para dar o destaque, Chico Malta, boa noite para você.
Boa noite, Leandro. Boa noite, Vitor, Ernesto, Biner. E boa noite, Paulo Júnior. Paulo Júnior, que está estreando hoje no Titulares, é o novo titular.
É verdade.
Rodrigo Castro, infelizmente, não faz mais parte da nossa equipe. Tem outros compromissos bem mais sérios que o nosso aqui. Então,
nossa, levei um susto. Na hora você falou Rodrigo Castro, que não...
Não morreu. E Pelege, falando em morrer, Pelege não está mais aqui porque está com problema de saúde, nada grave, mas ele vai se ausentar também durante um tempo para poder cuidar da saúde. Um probleminha no coração... Quem sabe ele coloca um transplante, faz o coração corintiano e fica melhor aí.
Coração tricolor.
Mas se cuida aí, Pelege. Vai se cuidando. Meu destaque vai para o senhor Greg Dick, que é o novo presidente da Federação Inglesa de Futebol, que chegou à brilhante conclusão que não vai dar para fazer a Copa do Mundo no Catar. Porque ele foi visitar em junho, é o mês que vai ser feita a Copa do Mundo lá, e se deparou com uma temperatura de 50 graus Celsius. E por mais que os estádios lá vão ser climatizados, coisa que no mundo de hoje do ecologicamente correto é um absurdo, né? Porque imagine você fazer com que um estádio de 70 mil pessoas ou 60 mil pessoas seja climatizado, o que não danifica o meio ambiente. E mesmo assim ele acha que vai ser impossível jogar futebol numa temperatura dessa. E ele propõe duas soluções que são litigiosas. Uma é... eu acho que é a mais traumática de todas, mudar a sede, coisa que eu acho mais difícil de acontecer. E outra, que Platini já teria dito há 6 meses atrás, é mudar a data da Copa do Mundo, não ser disputada no verão, e sim em janeiro. Mas isso também vai entrar em conflito com várias ligas da Europa, que já têm seus calendários pré-estabelecidos, e vai ter uma ruptura séria também. Então, são duas decisões traumáticas, e que, segundo ele, terão... A FIFA terá que optar por uma das duas. Vamos ver como é que vai ser o desenrolado dessa história, hein?
Beleza, Chico Malta, obrigado pelo seu destaque. Vamos ao destaque também do novo titular. Seja bem-vindo, Paulo Júnior. Tudo bem com você? Boa noite.
Beleza, Diguinho. Boa noite, Chico, Leandro, Birner. Falamos do São Paulo. Destacar a Portuguesa também. Nesse campeonato paralelo que esses times de orçamento e recursos muito menores jogam, a Portuguesa, o goleiro Lauro garantiu pelo menos 3 pontos nessa semana. É 1 ponto contra o Flamengo fora de casa e um empate que poderia ter acontecido contra o São Paulo ele fez se tornar uma vitória. Então, no campeonato tão equilibrado e nivelado por baixo, como a gente costuma dizer, o goleiro Lauro garante 3 pontos para a Portuguesa em jogos contra times do chamado G12, o que é uma enormidade. É isso que faz a Portuguesa ter essa distância em relação ao Náutico na tabela. Mostra que uma semaninha de um jogador um pouco mais experiente e iluminado, ele faz um gol de cabeça e depois pega um pênalti do Rogério, garante um respiro de pelo menos 3 pontos para a Lusa.
Obrigado, Paulo Júnior. Agora o destaque de Vitor Biner hoje. Biner traz uma prancheta aqui para o estúdio. Muito boa noite, Vitor.
Boa noite, Diguinho. Boa noite, Chico, Leandro, Paulo e internautas. Depois das provocações...
Centronautas, por favor.
Oi?
Centralnautas, por favor.
Internautas. Depois de todas as provocações, Leandro e a mim não diz que ele se recusa a ir ao snooker. Primeiro porque teme a companhia do terrível Mowgli. E segundo porque depois começou a namorar... dedica todo o seu tempo ao amor. Até porque a paixão é efêmera e ele tem que aproveitá-la intensamente. Chega numa certa idade que você sabe disso.
Efêmera só pra você, Vitor.
A paixão, não o amor.
Eu ainda sou apaixonado pela Renata.
E o meu. Tá bom. E o meu destaque. Por isso você dorme no sofá da sala.
Sempre. Não, eu durmo porque eu gosto de ver filmes.
Vamos falar de futebol.
Pelo amor de Deus.
A gente tem gosto cinematográfico diferente.
E o meu destaque da abertura é sempre relembrar aquela coisa que a gente disse faz muito tempo. O problema do São Paulo não era tático, não era o técnico, não era o diretor de futebol. O técnico anterior conseguiu mais de 53% de aproveitamento, 5 jogos, 8 pontos, sendo que 3 desses jogos foram fora de casa, Grêmio, Atlético Mineiro e Ponte Preta. Saindo de resultados ruins de Libertadores, enquanto depois que foi feita a vontade dos caciques do CT da Barra Funda, que agora todo mundo já sabe quem são, o treinador novo conseguiu no Campeonato Brasileiro 5 jogos, 1 empate. E um dos caciques, o Milton Cruz, que dirigiu o time antes, 2 derrotas. Ou seja, o São Paulo taticamente piorou muito, 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 depois da saída do Ney Franco, porque o Ney Franco ouviu o Autuori, porque o Autuori ouviu o Milton Cruz, que tentou mexer no time do São Paulo, sem tempo de treinamento, e a equipe caiu de rendimento por consequência. Ou seja, agora o ambiente é bom, mas o posicionamento dos jogadores não é tão bom, e falta confiança. E eu discordo do Leandro, acho que o São Paulo fez mais do que 15 minutos bons no segundo tempo do jogo contra a Portuguesa, mas também não acho que isso seja grande coisa, porque a Portuguesa tem um dos times mais fracos no campeonato. A gente tem que ver como que o São Paulo vai jogar de agora em diante. E continuo com a minha opinião. Posso estar errado. Não cai por causa da qualidade do elenco.
Falando em não cair, tem aqui uma reportagem que saiu no Globoesporte.com, que é de arrepiar os cabelos de qualquer São Paulino. Que o São Paulo tem um início pior do que o rebaixamento dos principais rivais, como, por exemplo, o Palmeiras no ano passado e o Corinthians em 2007.
Não tem nada disso.
Já bobagem, o time do Corinthians, a diferença do São Paulo pro Corinthians é que o Corinthians tinha Everton Santos, Everton Ribeiro com o Finazzi de centroavante, Zelão, Fábio Ferreira, Betão na zaga.
Oh, não lembra, Vitor, pelo amor
então,
de Deus.
Então, o Palmeiras também tinha um dos piores elencos do campeonato, enquanto o São Paulo tem um elenco aí que tá pelo menos entre os 8 melhores do campeonato, e se o elenco jogar o que pode, o time não cai.
Eu vou ler aqui um parágrafo aqui dessa reportagem. Atualmente, no segundo ano, o Palmeiras somou 10 pontos em suas primeiras 12 partidas no Brasileirão no ano passado. Aproveitamento de 27,8%. O Corinthians conquistou 17 nos 12 primeiros jogos, 47,2% no Nacional de 2007, quando caiu. Outros grandes relegados à segunda divisão também tinham índices melhores que o do São Paulo nos 12 primeiros jogos do campeonato, em que acabaram entre os últimos. Em 2008, o Vasco tinha 15, Grêmio 2004, 14.
Todos os times que caíram tinham elencos horrorosos, com exceção ao primeiro rebaixamento do Palmeiras. Ali tinha um time que não era para cair. Eu acho que essa questão do percentual de pontos ela também é muito subjetiva, porque quando o Carpegiani deixou o Corinthians, ele deixou o time, naquele ano que caiu, com um percentual de aproveitamento de 12º colocado. E quando o Leão chegou, o time despencou. Quer dizer, o campeonato de 38 jogos, 12 rodadas, concluir agora é muito mais um prazer e um desejo de boa parte das pessoas do que propriamente algo concreto, palpável, que você pode lidar de maneira realista agora.
Bom, olha, a galera que já se manifesta aqui pelo Facebook, olha, tem aqui a Rayane, tem aqui a Mônica Souza também, Obrigado pela participação de vocês. Ela diz, o meu tricolor vai se salvar sim, viu? Mais mensagens que chegam aqui. O Mick Cruzeirense, também aqui o Vitor. É, a Denise Borges, que está ouvindo o nosso programa com o marido, né? Ela gosta de futebol, ela diz aqui, muito obrigado. O Túnel do Tempo, também com a gente. E também o Augusto Brol, o Rafael Tavares, o Matheus, o Rafael Santos também com a gente, toda essa galera aqui mandando ver. A gente continua falando de São Paulo, não sei quem de vocês viu o jogo, Chico Malta, Leandro, mas analisar um pouco taticamente esse jogo, como é que foi São Paulo e Portuguesa, quem foi melhor, qual foi o momento crucial, enfim, tem uma pergunta aqui também do Roberto, né, a mesa aproveita e já emenda, que ele fala... É para traçar um paralelo político, técnico, e ele disse que o Paulo Autuori saiu do Vasco e o Vasco começou a reagir. A mesa fala disso agora, começando por Leandro e a mim.
A mesa não fala, ô Diguinho.
Tá certo, é verdade.
Ah, eu achei um jogo de uma qualidade de razoável para ruim. Achei que a Portuguesa não precisou fazer muita coisa para tirar a saída de bola do São Paulo. São Paulo, saída de bola muito ruim, lançou muito a bola.
É o problema desde o tempo do Ney Franco, né?
Pois é. O Lucas Evangelista jogou em cima do Luiz Ricardo, que tem 30 anos, que até outro dia aí o São Paulo e o Palmeiras queriam. E eu acho que foi o melhor escape do São Paulo foi por ali, principalmente nos melhores momentos do time, que foi no começo do segundo tempo. Mas eu me assusto com a maneira como o São Paulo reage. Quando toma um gol, ou quando perde um gol feito, ou quando perde um pênalti, que foi o caso do Rogério Ceni, o time tem um clarão, tem um apagão mesmo, que me lembra o Palmeiras do ano passado. Não estou comparando o nível do elenco, concordo com o que o Vitor falou sobre a diferença de um elenco para o outro. Mas assim, o São Paulo, mesmo depois de perder o pênalti, deixou o jogo estava equilibrado, estava até um jogo interessante. As substituições que o técnico São Paulo, Autuori, fez foi logo em seguida do segundo gol da Portuguesa, né? Não vou me recordar qual foi a substituição, só um momentinho. Foi a saída do Fabrício, não foi?
Ele colocou o Ganso.
Pois é, que era o momento do São Paulo tentar pressionar a Portuguesa, tentar conseguir o gol da vitória, que, na verdade conseguiu o gol da derrota.
Pelo Oswaldo.
Desculpe. Oswaldo que não apareceu, né? Não pegou na bola.
Não deveria ter começado na reserva também, mas...
E o xeque-mate que o São Paulo queria dar a favor acabou saindo pela culatra, acabou saindo contra. Num gol que também foi. Já era uma a segunda ou a terceira jogada onde a bola ficou viva, o São Paulo não tirou.
Se você não criticar um jogador, eu vou pegar no seu pé, hein?
Eu tenho que criticar você um jogador do São Paulo? Jogador.
Você viu o jogo e você conhece o futebol. Você está deixando passar um personagem que certamente se jogasse, por exemplo, no seu time, ele seria o foco de toda a crítica.
Eu tô tentando pensar quem que você... Olha, se for o Rafael Tolói... É o Rafael Tolói?
Não, é aquele jogador que pensaram que era parecido com o Sérgio Chumapa, mas na verdade é parecido com o Dodô.
É o Boi Bandido?
Não, o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano.
A piada, né?
O quem? O Boi Bandido?
Luiz Fabiano. A piada, né?
Não sei, era fabuloso até há pouco tempo atrás, cara, eu não sei. O que é piada? Eu não sei mais o que é piada. Se é fabuloso, se não é fabuloso.
No melhor momento do São Paulo no jogo, ele apareceu legal.
Tipo, perdeu no primeiro tempo um gol feito, numa bola rolada na jogada do Aloysio pela direita. Acertou dois trabalhinhos de pivô, não acertou uma finalização.
Os 15, 20 minutos que o São Paulo jogou no segundo tempo, eu achei que ele apareceu bem.
O time tem maior percentual de acertamento de passes. No Campeonato Brasileiro?
Não, mas não tem nada disso.
Notável.
É verdade.
É notável.
Eu acho que o time que tem mais percentual de acerto de passos. O problema
é
que o São
Paulo muito passe curto. Tá sabendo fazer gol, né?
Tem a pior qualidade de finalização do campeonato.
Mas é que o pessoal do meio...
Quantas vezes que chuta em gol e quantas vezes que faz o gol, proporcional.
O pessoal do meio campo, de fato, não tá errando o passe idiota. O Fabrício tá jogando razoavelmente bem. O Wellington dá passe só de 2 metros, então isso. Por isso que não erra. E o Ganso, de fato, não erra tantos passes assim quando joga. Mesmo o Jadson. Que não tá arriscando tanto, talvez não tá tão confiante para enfiar aquela bola diferente, mas ele dá boas bolas pros laterais.
Então a gente vai ficar circulando, e a gente vai chegar no lugar, no ponto óbvio. O problema do São Paulo são os medalhões. Luiz Fabiano, Rogério Ceni. Se o Rogério faz o gol de pênalti ontem, naquele momento, a Portuguesa é obrigada a sair pro jogo. São Paulo, quando se defendeu um pouquinho mais atrás, nos últimos jogos, conseguiu um posicionamento razoável. Paulo faz esse terceiro gol, provavelmente o quarto. Vence com facilidade porque os nervos iam tomar conta dos jogadores da Portuguesa e a Portuguesa ia desestruturar tudo que ela tinha preparado para o jogo contra o São Paulo. Então, mais uma vez, é o Luiz Fabiano que não finaliza direito, é, que joga com pouca vontade, é o Rogério que joga com muita vontade, mas que não consegue fazer o que precisa. Segundo
e pênalti... tomou um gol defensável, o segundo gol.
Defensável. Apesar que...
Tinha gente na frente.
Isso, mas defensável, concordo. Por exemplo, teve lance de rebote como o do Diogo, quando fez o gol da Portuguesa, pro São Paulo antes, pé do Luiz Fabiano. Nada. Não faz, não sai o gol. E futebol é driblar, passar, marcar e finalizar. Quando o técnico faz um posicionamento, fala de tática, fala todas essas coisas, é para facilitar que os jogadores consigam colocar em prática os fundamentos. E o fundamento, finalização, ele é crucial, vital. Se você consegue ter um... Trabalhar em cima de uma hipótese. Se você tem um time que chuta, chega duas vezes em gol e tem 100% de aproveitamento na finalização, porque os caras finalizam muito bem, é, e você tem um time que chega 10 vezes e os caras finalizam mal, o que chega duas vezes na cara do gol vai ganhar.
Oh,
porque
Victor,
finalização talvez seja a finalização e o passe seja, talvez as coisas mais importantes do futebol.
Vitor, o Rafael, ele pede para você traçar lá a comparação entre Paulo Autuori no Vasco e no São Paulo, a evolução do Vasco também. É, que foi a pergunta que ele fez aqui, destacar também a galera que curte a nossa fanpage, né, que participa do programa, o Rafael Gonzalez, o Matheus Gregório, o Robélio também, né, dizendo que vai compartilhar com a galera o nosso programa Titulares. É, ele, o rapaz tem conformado com a evolução do Vasco.
O Autuori é o lanterna do Campeonato Brasileiro.
Sem dúvida.
Se somar o que ele conseguiu pelo Vasco e pelo São Paulo.
É verdade.
É, olha, eu não acho o Autuori taticamente um técnico brilhante. Então, eu acho que o Autuori é um cara que sabe, quando você tem um time montado, ou quase pronto, ele é um cara que faz ajustes muito bem. Ele consegue enxergar como o time adversário joga, ele consegue posicionar a equipe corretamente. Mas ele não é um cara que faz o time dele jogar. Eu não lembro do Autuori ter feito os seus times dele jogarem grande futebol, nem dele ter ficado muito tempo em clube algum. É, o Vasco, aí tem uma pequena diferença, eu acho. O Vasco recebeu muitos jogadores.
Sim.
E alguns jogadores... de nível muito melhor do que aqueles que o Vasco tinha antes. Então, acho que os reforços fazem uma grande diferença. A coisa do Dorival a gente não pode descartar também. O time está funcionando. Acho que o Juninho voltou jogando no nível que, se as pessoas imaginassem ser possível, mais gente teria tentado contratar o Juninho e até o Vasco teria um pouco de dificuldade, a não ser que o coração do Juninho tomasse a decisão e não o bolso ou a questão profissional.
Ele é muito diretamente o cara que nitidamente dá ponto na tabela.
Assim,
aquele jogo que ia ser um empate, ele te dá dois pontos fora.
Ele é o cara que dá inteligência pro meio de campo.
E é assim, pra mim é um cara muito fácil. Você não precisa nem ver o jogo. Você vê os melhores momentos, você vê que o Juninho te deu o ponto. É uma bolinha num jogo que o time não ataca tanto. É o gol que ele fez no Maracanã, o primeiro gol do Maracanã no primeiro clássico contra o Fluminense.
Quando ele voltou.
É esses golzinhos, esse cruzamento que ele vai dando, que no fim da tabela ele vai te dar 9, 10 pontos.
Até porque quando a gente vê os times do campeonato, não vai ter a grande equipe no campeonato.
Não vai.
Pode ter um time que, eu acho, por exemplo, que Corinthians Internacional, quando a gente olha os elencos, são os times que devem ficar à frente. Se tudo funcionar direito, se os técnicos trabalharem direito, o Corinthians e o Inter vão ser o primeiro e segundo lugares do campeonato.
Não sei. Botafogo não resiste à Copa do Brasil, né, Vitor?
Eu acho que o Botafogo não resiste porque o elenco do Botafogo é um elenco curto. E o Botafogo chegou no ápice tático, técnico, chegou no seu limite. O Botafogo não tem para onde crescer. O Corinthians e o Inter podem crescer muito. O Cruzeiro, por exemplo, que divide a liderança com o Botafogo, eu acho que o time titular do Cruzeiro é um pouco pior que o do Botafogo, mas o elenco é bem melhor, tem muito mais opções. Então, quando a gente for... quando perder jogadores, tem mais facilidade para substituir. A gente tem que lembrar que quem ganha campeonatos de pontos corridos são os elencos, não são os times. Ano passado, por exemplo, o Atlético jogou melhor futebol do Brasileirão. O Fluminense foi campeão, com justiça.
Porque tinha mais elenco.
Tinha mais elenco. O Atlético ganhou do Fluminense Independência 3-2 e empatou de 0-0 no Rio. O Fluminense não ganhou do Atlético, mas foi campeão. Porque o Atlético precisava de um elenco maior. Então, para o Botafogo crescer, o Botafogo teria que investir agora em reforços. Até para manter o nível, eu acho. Porque vai ser difícil conseguir manter esse padrão durante o campeonato todo. Então eu acho que o Inter e o Corinthians são ali os times que podem disparar.
Agora...
Mas de qualquer maneira, não tem tanta diferença assim do melhor time para o segundo melhor, para o terceiro melhor. A diferença é pequena, porque o nosso campeonato caiu de qualidade. Se a gente for pegar o Brasileiro do ano passado, ele era tecnicamente superior a esse. Os times eram melhores, tinha mais jogadores de qualidade.
E eu ainda estou esperando para ver o meu primeiro jogo bom nesse Campeonato Brasileiro, que eu ainda não vi, não tive a sorte. O Fla-Flu ontem foi razoável para bom, também não foi um jogaço.
Bom
Flamengo Botafogo para mim foi o melhor até agora.
Não vi.
Agora
foi um bom jogo.
Agora eu queria que os senhores definissem em uma palavra o gesto... O gesto de Aloísio aos 44 do segundo tempo em pôr a mão na bola, anulando o gol.
Usa a mão ao invés do cérebro.
Uma palavra.
Isso é alfabetismo funcional, vou dar um termo. É a dificuldade de dialogar com o que você pode fazer.
Com a situação.
Com os seus próprios sentidos, é básica a coisa.
Agora, eu não vou...
Vitor, só uma pergunta do ouvinte aqui.
Eu acho que o Aloysio é um cara que tem ajudado o São Paulo bastante.
Pra mim, o melhor jogador da excursão foi ele.
O Rogério jogou bem na excursão também.
Tá, de linha então, digamos.
Então acho que o Aloysio é um cara que oferece ao São Paulo tudo que ele pode. O Aloysio não deve nada. Então, digamos que ele é vítima mais da situação do que propriamente culpado por ela. Se a gente começar a falar do Aloysio, se a gente acaba tirando o foco, acho que dos reais problemas, né?
Se contratou o Aloysio pra fazer o que ele tá fazendo. Ser um segundo atacante que vai brigar, vai fazer um gol ou outro. Ele não vai ser artilheiro, não vai substituir o Luiz Fabiano na artilharia e não vai ter o dinamismo do Lucas. Ele faz o que ele foi contratado pra fazer.
Agora, Chico, que ouvinte, por favor.
Ah, antes da pergunta do Chico, ô Vitor...
Não abandonei, não. O ouvinte... O senhor Richard Tite, que é um ouvinte nosso de bastante tempo atrás, ele... Por que você bateu na mesa, Vitor? Ele quer perguntar pra você se falta o Dagoberto ao time do São Paulo.
Se o quê?
Se falta o Dagoberto ao time do São Paulo.
Bom, falta pra cá.
Essa é uma provocação.
Porque aí você divide as antigas panelas, que eram duas, e três ou quatro. Você tem que fragmentar ainda mais o elenco, você controla o Dagoberto.
Não sei, é uma pergunta dele. É uma pergunta dele e eu acho que o ouvinte merece ser respeitado.
Tá, estou respeitando.
Tá bom.
Eu queria que o ouvinte dissesse o que o Dagoberto fez depois que ele saiu do São Paulo.
Aliás, ele quando voltar vai sofrer pra ficar até no banco do Cruzeiro. Se ele voltar nesse ritmo.
Eu acho que o Cruzeiro deveria pensar três vezes antes de colocar o Dagoberto.
Tem o Júlio Batista pra jogar, que joga numas seis posições aí, pelo menos, do meio pra frente.
E na reserva ele vai reclamar.
Vai.
Olha aqui, o Vitor acabou respondendo aí a pergunta do Rodolfo, né, sobre os times favoritos para chegar na ponta do Campeonato Brasileiro, né, destacar que o Eduardo Segalho também com a gente e também o Maurício, que diz que o Rogério Ceni está tendo um fim de carreira igual ao do Michael, igual ao do Schumacher, né, quando ele voltou a correr pela Fórmula 1.
É, eu nunca tinha pensado.
Belíssima comparação.
Olha, vamos então encerrar o assunto de São Paulo. Alguém tem alguma coisa mais para falar do tricolor?
Ah, só aquele lateral direito que tá jogando para vocês é ruim que dói, hein? Pelo amor de Deus, como é que chama? Reinaldo?
Não, o Reinaldo jogou na lateral esquerda.
Lateral esquerda, isso mesmo. O São Paulo me vende o Cortez pra colocar o Reinaldo, eu não consigo entender. Ele tira o Paulo Miranda pra colocar o Lúcio. Aí depois o Lúcio sai e volta o Paulo Miranda. O São Paulo anda um pouco esquizofrênico, ao meu ver, hein?
Bom, vamos lá, vamos falar do Corinthians. O Corinthians que venceu o Vitória da Bahia por 2-0 no estádio do Pacaembu e chegou ao G4. Pela primeira vez nesse campeonato brasileiro nessa temporada. Bom, destacando o Corinthians, quem viu o jogo de vocês aqui?
Eu vi.
Você viu?
Vimos.
Então, como é que foi o Corinthians? Paulo Júnior, fala pra gente.
O Corinthians, pra mim, é uma coisa meio simples. Se não chegar na última rodada, no mínimo, jogando pra ser campeão, é fracasso. A disparidade econômica aumentou tanto do ano passado pra esse, e nesse ano o Corinthians tem dificuldade pra impor o jogo. Impôs o jogo, de fato, quantos jogos? Esse contra o Vitória... contra o Bahia fez um bom jogo, um 2-0 fora de casa. Grêmio lembra aqui o Gabriel, mas é muito pouco. Então, assim, demorou para chegar no G4. Eu acho que é muito pouco cobrado, o Tite é muito pouco cobrado. Tem mérito para isso, criou o tal do crédito.
Mas você acha que é coisa do Tite ou você... Porque, assim, eu também acho que no Corinthians...
Acho que joga muito pouco, a gente já está em agosto, já faz 4 meses que caiu pro
Boca. Mas eu não acho que é posicionamento, eu acho que ali é individual.
Então, joga pouco.
Pato de vez, o Sheik jogando menos do que pode.
Quer jogar pouco.
Sheik jogou bem ontem.
Pode.
Então, tá sem fome e, assim, a diferença econômica é tão grande que não dá para ter tanta dificuldade com esse amontoado de time ruim, assim. Corinthians Atlético Paranaense teve o problema da chuva, mas já vinha fazendo jogos... muito complicado, principalmente fora de casa. Fez um 0-0
contra o próprio São Paulo.
1-1 contra o próprio São Paulo. Um empate contra o Santos completamente insosso.
E acho que foi o pior jogo do Corinthians do campeonato.
Foi. E eu acho que é meio que isso. O que ele fez ontem tinha que ser o padrão Corinthians. O padrão Corinthians é chegar no Pacaembu e fazer pelo menos 2 gols. Ter muito mais posse de bola. É o Pato fazer gol. Acho que foi um jogo padrão Corinthians contra um time mediano. E é assim que tem que ser. Não brilhou. Mas sem brilhar tem que ganhar com facilidade. Não tem...
O que eu achei legal no Corinthians, eu gostei muito mais do segundo tempo que do primeiro.
O Corinthians, primeiro, o Vitória foi, tiver armado para jogar no contragolpe, né, com o Biancucci. E aí um erro do Caio Júnior, porque o ideal é ser com o Biancucci do lado do Edenilson. Porque o Edenilson é o lateral do Corinthians que sai muito, o Fábio Santos fica mais.
E então, ele jogou do lado de cá. Ele jogou do lado do Fábio Santos.
Se ele joga do lado do Edenilson, ou ele consegue fazer a jogada nas costas no contragolpe, ou o Edenilson é obrigado a ficar um pouquinho mais lá para ajudar. Então, já pelo menos diminuiu um pouco uma possibilidade ofensiva do Corinthians. Acho que foi, agora, foi tiver armado pro contragolpe. Quando tava o gol, aos 6 minutos, e aí o Corinthians estava jogando bem, mas ali também tem uma falha do goleiro Wilson, faz parte, era uma bola defensável, isso desmonta o jeito do Vitória jogar. E o Corinthians cometeu aquela coisa que eu não gosto. Recuou demais para jogar no contragolpe. Deixou o Vitória ficar com a bola bastante tempo no campo de ataque, o Vitória não fez nada, era cruzamento, chute de fora, não consegue entrar. No segundo tempo, o Corinthians, ao invés de recuar tanto, ele não marcou a saída de bola, e não marcou na linha aqui de vídeo gravado. Ele marcou como se fosse uma linha imaginária entre elas, na meia.
E perdeu a característica das principais, que é a marcação pressão, que é roubar a bola de lateral, que é o jeito que o Emerson gosta de jogar, que o Romarinho gosta de jogar. Agora,
eu só acho que quando você tem uma possibilidade de marcar um pouquinho mais à frente, é melhor, porque, queira ou não, quanto mais atrás você está, mais fácil, ou menos difícil fica para alguém acertar um chute de fora da área, um cruzamento. E se você adianta um pouco essa marcação, você mantém o time adversário mais longe da sua área, mesmo que o adversário tenha posse de bola. E tende também, quando é uma equipe que joga com as linhas compactadas, como o Corinthians, a ocupar muito espaço na região central do campo e ganhar o meio de campo. Então, eu acho que o Corinthians, no segundo tempo, conseguiu fazer isso. E aí, tomou conta da situação com muita tranquilidade. O Vitória só chegou uma vez, aos 45 do segundo tempo, no lance de escanteio, uma bobeira da zaga do Corinthians. Até aí o Cássio não tinha feito absolutamente nada. Tinha saído um cruzamento, tinha saído mal do gol, mas o jogador do Vitória não ganhou a bola por cima. E acho que o Corinthians fez ontem um jogo, digamos assim, no padrão dele, sem brilho. Jogou bem, mereceu vencer, conseguiu se impor contra
uma equipe melhor. Ninguém com uma inspiração acima do normal.
Mas fez um bom jogo.
Você lembra desde que a gente começou o programa Titulares em fevereiro, a gente tem comentado que no Corinthians falta um cara para poder armar jogadas. E ontem ainda ficou claro isso, que ainda falta esse meia de ligação, né? Esse cara que
mas faltava
de criatividade. Mas no passado, não sei. Não sei se faltava muito, não.
Chico, a forma do Corinthians jogar é assim, o que o Tite tem de especial...
O Alex bem ou mal fazia isso.
O Alex na Libertadores jogou de centroavante.
Sim.
A porta do tempo.
Sim, mas ele via muitas vezes buscar a bola no meio de campo e poder armar jogadas também, né?
Eu acho que o Tite queria que o Douglas fizesse isso. Contratou o Douglas achando que o Douglas faria isso. O Douglas foi um pedido do Tite e o Douglas não conseguiu ainda jogar.
O Renato Augusto faz melhor isso, né? O
Renato Augusto faz um pouco melhor isso.
Mas joga aberto também, né?
Mas joga muito aberto, exato. Eu acho que o Corinthians conseguiu ganhar os jogos do ano passado. Eram duas coisas. Uma, marcação forte em qualquer lugar do campo, muito forte.
Sim.
Muito forte. E quando a gente chegava na área do adversário, chega com muitos jogadores. Então uma hora acaba fazendo um gol, de um jeito ou de outro. Com a saída do Paulinho... E o Alessandro indo para a reserva, o Corinthians ganhou, para compensar, o lateral que desce e o volante que fica um pouco mais. O Guilherme vai, mas o Guilherme não entra na área. O Guilherme vai até a entrada da área.
E chuta mal de fora, ele tem errado muitos chutes de fora. Não?
Então, o que o Corinthians tinha no passado era uma chegada com muitos jogadores na frente. Era pela quantidade, pela força física, pela capacidade de marcar e quando fazia um gol, de não tomar uma virada. Era muito difícil isso acontecer com o Corinthians. O Tite está tentando fazer a mesma coisa esse ano. Eu acho que o posicionamento é o mesmo. A questão é se os jogadores vão conseguir. Eu até acho que, tecnicamente, as pessoas esquecem isso, o time do Corinthians hoje, quando você pega jogador por jogador, ele é melhor que do ano passado. Ele é superior ao do ano passado.
Você fala do segundo semestre ou do primeiro semestre? Porque tem uma diferença brutal entre melhor o primeiro semestre e o segundo semestre.
Melhor que ambos.
Ele perde o Paulinho e traz dois caras de nível de seleção, o Pato e o Renato Augusto, já fica melhor.
Se o Pato jogasse, se só o Pato jogasse o que Sim. ele pode... se o Pato jogar, levasse futebol com menos narcisismo e mais simplicidade.
É que o Pato até agora não veio, mas não disse pra que veio, né?
Ele nunca levou, né? Então ele também não surpreende, né?
Mas eu achava que no Corinthians os caras iam arrancar isso dele.
Mas, putz, é muito mais o imaginário daquele cara que foi craque.
Você vê um domínio de bola dele,
de jogar.
Você vê que o cara
é espetacular, diferente. Mas. Então, eu não sei se é um jogador diferente.
O Birner,
Paulo. Cara.
Assim, o que pode ser diferente?
Se relaciona com ele a bola, ele o jeito de correr, ele a passada, é muito boa. Mas o relacionamento dele com o jogo é zero.
Até
é relacionamento dele com ele mesmo, né?
Com o jogo. Tá levando 5-0 ou o jogo tá 10-10?
O Maurício, ele diz assim, ele até observou esse lance do Pato aí, ele diz que Pato e Luiz Fabiano foram as grandes decepções que voltaram da Europa, enquanto Alex, Juninho, etc. aí. são os grandes destaques.
Perfeito,
do concordo, campeonato.
Concordo.
É, o ouvinte se expressando aqui. E ele também pergunta se o Pato vale o investimento, se tem chance de seleção brasileira.
Custo-benefício horroroso.
Mas nada vale 40 milhões no mundo. O quê? Um iate, o maior iate do mundo deve valer, sei lá, a maior mansão do mundo.
O Maradona vale isso.
Mercado de iate.
Eu acho que não existe nada no mundo que valha 40 milhões de qualquer dinheiro.
Ah, o Maradona valia, vai.
Não sei. É muito dinheiro, é uma coisa que... Se fosse o dinheiro... Se esse dinheiro tivesse dono...
Vale mais de 6, segundo dizem.
É, então. Se esse dinheiro tivesse dono, não teria um gasto.
Agora, tem uma coisa acontecendo no Corinthians que eu nunca vi. Você tem jogadores como Maldonado vindo em Ibson para ficar no banco. Antigamente, jogadores desse nível eram chamados para poder salvar o time. E a bucha estourava na mão deles e, obviamente, nem sempre caras como Ibson e Maldonado davam conta do
negócio.
O Anderson Polga veio e saiu. Da mesma forma que ele veio, ele saiu e ninguém se deu conta. Não, antigamente, o Anderson Polga...
O Polga não tem uma foto.
Queria para salvar o time. Isso é uma mudança no Corinthians interessante, viu?
O Polga não vai poder falar pro Neto que jogou no Corinthians. O Neto vai falar, cadê a foto?
É, não saiu
o netinho dele.
Né? Ele jogou 10 minutos.
Cadê a foto? Vovô, me dá uma foto. Não é o Neto.
Bom, mais Corinthians, né? Mais alguns detalhes do Corinthians, mais alguma observação, né?
O estádio do Corinthians está quase pronto, lembra muito o estádio do Vélez Sarsfield. Acho que essa observação
final. Bacana.
Foi lá para conhecer?
É, eu vi as figuras. Quem foi o Paulo Júnior que está aqui. Não, o Gabriel que está aqui no estúdio também já foi.
Você foi, Paulo Júnior?
No do Corinthians?
É,
não, já sim. Fui há muito tempo. Não fui agora, numa fase já com cara de campo.
Não tinha colocado um barulho no chão
não
ainda.
Não tinha.
Bom, vamos lá então, vamos pular de assunto aqui, vamos falar do clássico carioca, né, do Flamengo, que venceu o Fluminense, do Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei Luxemburgo tem uma pedreira, tem o Corinthians pela frente no próximo jogo. Pode fazer aí uma sequência de péssimos resultados. Bom... Essa é outra questão que o Isaac pergunta pra gente, se vale o custo-benefício Vanderlei Luxemburgo e por que os times grandes insistem em contratar esse técnico que não dá frutos há muito tempo, é a pergunta do Isaac, e a gente fala do clássico também entre Flamengo e Fluminense, vitória do Flamengo.
Eu acho que não vale a pena todo o investimento, toda a empresa que vem junto com o Vanderlei Luxemburgo, os últimos trabalhos dele só comprovam isso, não acertou os últimos times que ele treinou, não ficaram legais, mas eu acho que o problema do Fluminense tá longe de ser esse. É, o elenco do Fluminense, pelo menos o time que jogou ontem, muito, muito sem inspiração, muito robótico, e eu vou ficar pensando aqui, será que o Vanderlei Luxemburgo vai mudar a forma de jogar? Não consigo ver como. Foram os jogadores que estavam ontem, Edinho e Jean como volantes. Muito. Ô Vitor Bino, para de. Vamos falar de algazarra aqui nessa.
Eu vou te falar, eu fui na geladeira pegar o. Eu tive que abrir a lata no microfone, porque eu fui à geladeira pegar o refrigerante. Aí eu olho e tem um pacote de negócio que eu nunca tinha ouvido falar:
Damascos Extra Bacios.
Quem compra Damasco Extra Bacio? Quem come Damasco Extra Bacio?
Depois eu te explico do programa pra que serve isso, Vitor.
Tá bom.
Você vai gostar.
O Fluminense do Abel. O que foi. O que tinha como principal jogada era Carlinhos linha de fundo, cruzamento pro Fred, qualquer um com a bola, cruzamento pro Fred, bola alta, tudo mais. Ontem, o meio do Fluminense era o Felipe, desinteressado, não queria nada com o jogo, naquela zoninha morta.
Ele não quer nada há uns bons anos.
Já faz um tempo que ele não quer nada, não queria nada. O Wagner entrou, também não queria nada, jogador lento. Rafael Sobis, tem hora que você esquece que ele tá em campo. O Fred, se a bola não chegar, e ele até saiu um pouco da área, também não chegava. O Flamengo tem o Elias, segundo volante, que chega na área,
jogando
na
bem,
frente, jogando muito bem. O Jean não vai conseguir fazer isso pelo lado do Fluminense. O diferencial estava no meio de campo, com o Elias chegando bastante e também voltando para marcar. E o André Santos jogou bem.
De volante o André jogou. O meia.
De volante, às vezes auxiliar de lateral, chegando pelo lado do campo. Quando o Flamengo atacava pela esquerda, o André Santos, um pouquinho por dentro, o João Paulo chegava junto, o lateral de origem, e pelo lado direito, o Léo Moura, muito aberto, também chegava bastante.
Você acha que ele pode render bem de volante? Porque ele, no Corinthians mesmo, ele já não voltava, né, pra ajudar, ele não tinha muita força de marcação.
O Mano Menezes colocou uma frase ontem no pós-jogo, foi que o André Santos apoia como uma BMW e volta pra marcar como um Fusca. todo mundo sabe, isso é uma verdade. É, só que também eu não escalaria o André Santos no meio de campo também. Acho que precisa ter um pouquinho mais de dinâmica que ele não tem. Pelo menos do que a gente já viu, né?
Consegue
imaginar o André Santos como...
O lance é que o nível de criatividade está tão fraco que só de ter um cara com um toque um pouquinho mais refinado, o André Santos, ele na entrada da área tem um aproveitamento muito grande, isso é fato. É o cara que sabe a hora de ir pro fundo fazer o cruzamento, sabe a hora de cruzar ali do bico da área, sabe fazer a tabela aí no fundo, é... Isso ele mostrava nos tempos de Corinthians. O aproveitamento dele com a bola é muito bom. Ele é um cara que perde poucas bolas. É difícil roubar a bola dele.
Um jogador bem útil no Corinthians.
Muito. E ele, a bola fica ali na perna esquerda dele. É difícil de tomar. Ele sabe ir levando pro fundo. Ele sabe dar o corpo pro marcador. Eu acho que nesse campeonato com tão pouca criatividade, essa dificuldade de ter um camisa 10, eu acho que ele vai se encaixar ali como um terceiro homem ali. Sem tanta obrigação de marcar, sem tanta obrigação de... fechar, mas jogando ali na meia esquerda, sem ser um 10 clássico, claro, mas fazendo a parceria com o lateral e abastecendo o ataque.
E o Brenner, o que você acha, Brenner?
O André Santos na meiuca.
O que você acha?
Eu acho que o André Santos no meio de campo rende mais do que na lateral. Perfeito. Só que se ele pretende voltar à seleção brasileira, como ele diz, ele precisa brigar por uma posição na lateral.
E o que você achou do jogo ontem, do Fla-Flu?
Não vi.
Ah, você não viu?
André Santos pela esquerda, Léo Moura pela direita, Elias vindo pelo meio. O Hernanes jogou bem, né? Foi oportunista, mas não foi só isso. Escorou muita bola, segurou bastante a bola.
Tem jogado bem até, né? Não é tão ruim assim.
O Flamengo engoliu um Fluminense sem inspiração, sem criatividade.
Foi artilheiro do Paulista. Por qual time?
Mojimirim.
Vocês acham que o Mano Menezes também deu um certo nó tático no Profechor? Que o Profechor não é muito previsível, né? Nos seus esquemas táticos, né? Ainda meio preguiçoso para poder se modernizar um pouco.
Aí, né? A gente pega muito no pé do Profechor também.
Pô, mas ele dá motivos, né?
O Fluminense do Abel já não tinha variação nenhuma também.
Não, é assim, Igor Julião, Digão, Leandro Amaro, Carlinhos, Eduardo, Jean, Edinho e Felipe. Léo Moura, Wallace, Gonzalo, João Paulo, Gabriel, Elias, Luiz, sabe? O Fluminense é fraco.
Sabe, quando eu fui jogar na
Esportiva, a linha defensiva, o Igor Julião... É fraco, pode crescer, menino ainda.
Só sabe atacar, marca
a bola. Felipe lento, muito também. Fraca. O Carlinhos, é razoável, é o melhor, que mais aparece no time. Vocês gostam do Jean? Eu, sei lá, gosto do Edinho, prefiro na zaga, não acho que é um jogador que tá bom pro futebol hoje, por ter saída de bola.
Do Flamengo, quem você acha que tomou assim pra de...
E o Abel saiu falando que a grande decepção dele era o Felipe, que ele tinha... levado o Felipe, que confiava no cara, o cara se mostrou desinteressado, depois falou que...
Felipe se mostrou desinteressado?
E depois ele disse que a
quando fase... Quando se mostrou interessado?
Que é, não sei quando. No Palmeiras ele jogou muita bola. E no Vasco, enfim. Mas o Abel diz que o Felipe chegou pra ele e falou, né, que se eu fosse um garoto eu não ia estar suportando a reserva, né, não se mostrou um cara muito de grupo. E eu não sei se também é uma dessas coisas do Luxemburgo de chegar e querer bancar o cara e apostar no cara, enfim... Não sei se ele esperou que o Felipe ia acabar com o jogo pra depois falar, ele vale.
Vale lembrar que eu não lembro qual jogo do Fluminense que eu fiz. O Felipe começou no banco e o Deco como titular.
E o Deco sentiu, se não me engano, no primeiro tempo ainda. No
primeiro tempo, exatamente isso.
E ele entrou.
Eu lembro qual jogo que foi. Então,
mas o Deco vinha muito mal também já.
Muito mal.
Muito mal.
Até se o Deco jogar o que pode. Ele...
É outro. Foi campeão porque jogou o que podia, né?
Bom, é um clássico, Flamengo e Fluminense. O Elton
também tem muita falta pro Fluminense.
Também.
Muita falta.
Que a gente fala aqui na Central 3. Bom. Vamos pular de assunto aqui, vamos falar do Palmeiras, vamos falar de Série B. O Palmeiras, né, que aliás 11 pontos separam o Palmeiras do quinto colocado da Série B. O elenco está completo, os principais jogadores à disposição do Gilson Kleina e a Copa do Brasil vem por aí. A pergunta é, dá para priorizar a Copa do Brasil? Eu tenho aqui a lista também dos duelos já da Copa do Brasil, a gente confere aqui no titulares. O Corinthians pega o Luverdense lá em Mato Grosso, né? O Grêmio pega o Santos, o Internacional joga com o Salgueiro, o Palmeiras joga com o Atlético Paranaense, o Fluminense com o Goiás, o Vasco com o Nacional do Amazonas e o Atlético Mineiro com o Botafogo. Dá pro Verdão dar um respiro aí na Copa do Brasil e deixar né, priorizar, aliás, a Copa do Brasil.
Eu acho que dá e acho que tem que fazer isso. Encarar o jogo com o Atlético Paranaense como decisivo, como se fosse uma extensão, bem entre aspas isso, mas uma extensão do que era o mata-mata da Libertadores, que a falha do goleiro Bruno comprometeu, né? Que seria mais dois jogos com o Atlético Mineiro, seria, né, haveria uma sobrevida. Que essa sobrevida seja a Copa do Brasil, porque... A Série B a gente já deu pra ver que o Palmeiras com 6 no DM e com 5 suspensos ainda é favorito contra qualquer outro dos 19 times quando jogar em casa.
jogou muito mal contra o Paraná e vence de virada, meio na marra, ali no rebote, um time até que bem arrumado, não perdia um tempão também. O Lúcio Flávio jogou bem,
também não foi grande coisa.
Reinaldo jogou bem, o time do Paraná tem um time legal, bem postado, o técnico é aquele que era do Mogi Mirim, o Dado Cavalcante, o time vinha 9 rodadas, fez 2 linhas de 4, deixou o Lúcio Flávio um pouco solto, o Reinaldo na frente incomoda, achei que o Reinaldo já tivesse velho, mas não, tá ainda jogando legal, faz o pivô, sabe dar o drible, cadencia o jogo.
Reinaldo é aquele ex-Flamengo, ex-São Paulo.
Flamengo, ex-São Paulo.
Ex-Paris Saint-Germain.
Ele. E aí o time acha um gol contra e o Palmeiras, sem nenhuma inspiração, vira na marra, assim, vira sem se esforçar.
Tirou um volante, pôs no meia, pôs o time um pouquinho na frente, soltou os dois laterais ao mesmo tempo, pronto, ganhou o jogo.
Achou 2 rebotes e virou, mas é muito mal. O pior jogo no Pacaembu, com certeza, assim. Nessa Série B, estádio lotado, enfim, sem desfalques e tinha que ter jogado muito mais. Não tem cabimento.
Qual foi o público do jogo, você sabe de cabeça?
29 mil com os não pagantes, 31 mil.
Então foi superior ao público do Corinthians ontem.
Foi superior. Mas circunstancial, né?
Circunstancial.
Até porque hoje em dia, para você conseguir ingresso.
Futebol é completamente circunstancial.
Para você conseguir ingresso não, hoje tanto. No futebol paulista é tão difícil, tão esquisito, que a renda também é quase um golpe de sorte. Conheço um amigo ontem que precisava de ingresso para ir pro Canindé e...
Eu tentei comprar às 2:30, 3 da tarde e não consegui.
Então.
Disseram que não podia, que não vendia mais porque era clássico.
Mas cambista tinham aos montes.
Aos montes.
Então, aí depois você vê o valor qual foi o público que deu também, se deu 2 mil a mais ou 2 mil a menos, vai de acordo com o humor de quem organiza o espetáculo. Agora, polícia militar e tudo mais.
Quanto à Copa chamou, do Brasil...
O que me chamou também a atenção na Copa da Segunda Divisão, o Avaí, chegou na Segunda Divisão, tá com nível...
Lamentável.
O Avaí jogou
com o Figueirense. Eu assisti o jogo.
Com o Marquinhos, vi um pedaço. Tava o Marquinho de centroavante e o homem de criação livre, o Super Zante.
Quem?
Super Zante.
Kleber Santana.
E fez um golaço, hein? Se destacar na segunda divisão.
Claro, consegue. Consegue muito. O Palmeiras, você tem um lateral direito fraco. Um lateral esquerdo tímido, enfim.
O Felipe não é fraco, Paulo.
Não,
é fraco.
E o destaque do Figueirense. É que...
Polêmica!
Não, o Vitor, é o Wellington Saci que arma o time, né? O do Figueirense. É pior ainda, né? O Marquinhos ainda teve algum destaque, né? Jogou no São Paulo, na Alemanha.
Pela idade, né? Santos. Que eu peguei no pé do Marquinhos.
Com certeza.
Marquinhos é o loiro que jogou no Santos também.
Tá. Marquinhos Paraná.
Ele me lembra muito a MTV, o Rock Go, que ele deixou de ir no programa e ele ficou e fizeram um boneco do Marquinhos ali que ficou durante um ano.
Só voltando ao Palmeiras, o Valdívia forçou o terceiro amarelo e uma certa repercussão na mídia, né? O que vocês pensam sobre isso?
Eu acho que falta assunto para as pessoas.
O problema foi que o Valdívia praticamente tirou sarro.
Ele já tinha feito isso em 2008 contra o São Caetano.
Exatamente igual.
Um jogo, inclusive, um dos raríssimos jogos em que o Pierre fez um gol, acertou um chute e fez um gol. Era fim da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras ia para o mata-mata contra o São Paulo.
Ele quis ir zerado.
E faltava a última rodada, ele deu uma forma de zerar também sendo substituído, e a torcida já sabia disso porque tinha sido notícia antes, ao longo da semana.
Ele foi suspenso?
Foi suspenso na última rodada, a torcida comemorou o cartão.
Não, uma suspensão maior não.
Não, foi só suspenso. Foi suspenso por um jogo, normal.
2008 não ia mexer com
a diferença é que agora, 5 anos depois, as pessoas já parece que... Quer dizer, com certeza esqueceram disso que aconteceu, e aí não falaram sobre isso ao longo da semana, acho que é coisa mais normal. O que aconteceu no momento do jogo, que assim, é o código 218, número 218, o artigo, né, que fala sobre conduta antidesportiva ou falta de ética e tudo mais. O Mendieta tomou o cartão amarelo porque deu um pontapé no jogador do Paraná, que não tinha devolvido a bola no lance do tal do fair play, que é o... essa coisa chata aí de...
O problema maior desse lance, rapidinho, é que o árbitro deu bola ao chão, o jogador do Palmeiras achou que era só ele sair jogando, o cara veio e roubou a bola no bola ao chão. Então ele... Não que ele não só fez o fair play, ele enganou o jogador do Palmeiras.
Talvez caiba punição ao jogador do Paraná, ou talvez seja melhor o Valdívia dar um pontapé em alguém, assim, a esmo.
Agora, tem uma coisa clara sobre o Valdívia, que é acabar com isso para o campeonato no dia de convocação também. Enquanto tiver convocação e o cara for pra convocação, tem que forçar o cartão mesmo. Vai voltar da seleção.
Eu sou totalmente favorável a forçar o cartão.
Eu também, mas agora...
O cara começou a pegar no pé dele porque ele falou.
faz eu parte acho que do jogo.
Tanto, né?
É, porque o Sventer, qual é que é o nome? Me deu branco, o novo lá, presidente do STJD.
Schmidt.
O Schmidt. Isso, falou que ouviu a entrevista dele no redação Arena Sport TV. É,
ele falou logo após o jogo também. Ele, na hora de sair do campo, ele começou a andar bem devagar. O juiz vinha empurrando ele baixou o meião, tirou a caneleira, aquela demora pra sair. E ele falou pro juiz: se eu demorar, você vai me dar o cartão? Ele falou: vou. Ele continuou demorando. Até que o juiz deu. Agora, para o campeonato. Agora,
tem uma hipocrisia também. Deixa eu contar uma história aqui fora do futebol, que inventaram uma coisa que eu...
Fora do futebol? Mas o programa é sobre futebol.
Eu vou falar do que eu quiser.
Fora do futebol.
Falar de basquete. O Pinheiros vai decidir o título mundial, campeão da Liga das Américas, com o Olympiacos. Os dois jogos vão ser aqui em São Paulo.
Liga das Américas com o Olympiacos? Mas o Olympiacos é grego.
Liga das Américas, o Olympiacos é campeão europeu.
Ah, tá, entendi. Não, tá.
Mundial, se
você entendi. Tá bom, perfeito.
Você conseguiria entender com mais
perfeito,
facilidade.
Perfeito,
perfeito. E são dois jogos no mesmo país. Ano que vem os dois jogos decisivos vão ser na Europa, porque disseram que... Provavelmente não arrumaram quem bancasse as viagens, alguma coisa assim, e decidiram fazer os dois no mesmo país. Sabe como vai ser decidido o campeonato?
21 parado.
Saldo de cestas.
Saldo de cestas.
Então, isso não existe isso no basquete.
Saldo de cestas.
Se um time ganhar por 9 pontos e o outro ganhar por 7, saldo de cestas.
E qual que é a sua
sugestão? E saldo de cestas? A invenção dos cartolas, eu nunca vi isso na vida.
Isso não existe, né?
Saldo de pontos. Saldo de cestas, não faz. Se for 90 a 85 um jogo,
o outro tem que ganhar por 6 um jogo de volta.
Exato.
Mas no caso não tem cesta fora de casa, né?
Ficou os dois jogos no mesmo
campo. Esse é o título mundial. Deveria ser a excelência da excelência técnica de basquete dos dois continentes. Saldo de cestas.
É.
De pontos.
Coisa fina, hein? Bom, vamos.
Agora, só pra quem é o favorito, Vitor, pra esse.
Olympiacos, o Pinheiros...
O Olympiacos vem forte, um Papadopoulo também, no garrafão.
Ninguém sabe, mas o Pinheiros quer trazer o Caio Torres. O
Manolas.
Quer trazer o Marquinhos.
Vai trazer o Bebeto.
Para jogar Mundial.
Pirola, Bebeto, Gonçalves. Gonçalves. Bebeto, Gonçalves.
E o Donizete Pantera.
O Marquinhos jogava no Pinheiros e saiu por uma fortuna.
Não, falando nessa mudança de lugar para finais, o site Impedimento, acho que é um dos melhores sites que tem de futebol, mais legal... mostrou aqui, eu acho que foi de uma forma exclusiva, foi o único que eu vi postar isso, que estão querendo mudar a final da Libertadores para Los Angeles, numa final só. Los Angeles, sim, nos Estados Unidos. Los Angeles, da Califórnia.
Alguma coisa da patrocinadora.
Aí é o fim do mundo, né? Aí fecha, acaba, destrói tudo, né?
Todos os jogos lá logo.
Mas aí acaba o futebol. E reinventa outra coisa, pô.
Bom, só uma pergunta aqui.
Se marcar
aqui
essa final antecipadamente para Los Angeles, as torcidas não deveriam ir em nenhum jogo do campeonato.
Aí perguntaram, olha, Vitor, perguntaram para os cartolas, e aí, você não teme que os torcedores não tenham dinheiro para poder ir até lá? Eles falam, não importa, nós estamos focando no público latino dos Estados Unidos, esse é o nosso foco.
Lá lota.
Sim, mas, pô.
Afinal, lota em qualquer lugar.
E o torcedor que está aqui, por acaso, que seja um torcedor argentino, colombiano?
Até na Europa, essa coisa de um jogo só de final de Liga dos Campeões, que é extremamente antiga, para mim tinha que ser dois jogos.
Sim.
Dois jogos. Você pega, por exemplo, última final com Dortmund e Bayern de Munique. Você bota um jogo em cada estádio, é uma loucura.
Sim, claro.
Aí você faz um jogo lá no estádio, onde vão ter 25 mil ingressos para patrocinadores e convidados e não sei o quê. Aí começa aquele papo de turismo. Faz turismo de outro jeito. Ficar usando o final de campeonato fazer turismo. Até a Copa do Mundo, pronto.
Bom, o César, né, ele pergunta...
Final da Copa e de volta?
Para cada um, qual que é o favorito na Copa do Brasil, né? Ele destaca o Corinthians bom de mata-mata, né? Então, Corinthians, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro, Botafogo, Goiás, Nacional, Atlético Paranaense, Salgueiro, Luverdense. Os favoritos, o favorito.
Corinthians, a mesma coisa.
O favorito é a mesma coisa do brasileiro. Para mim, o Corinthians são favoritos, só um adendo aí da...
Eles estão do mesmo lado, eles não fazem a final, eles chegam no máximo final.
Eu fiquei muito impressionado com a coincidência dos três times, dos três elos fracos aí, decidirem fora de casa, no Nacional do Amazonas, o Luverdense e o Salgueiro. Vocês vão decidir fora. É, cada coincidência que dá nesse negócio de sorteio, né?
Impressionante.
Bom, vamos destacar aqui, acho que foi no lance, Chico, o Alex, meia do Curitiba.
Foi o lance, exatamente.
Ele disse, quem manda no futebol é a Rede Globo, a CBF é apenas uma sala de reuniões. Palavras do Alex... Aliás, uma entrevista bem legal no lance. Acho que de sexta ou sábado. De sábado, né? E aí, Chico?
Por favor, Leandro.
Eu?
É, o Alex, eu acho.
De sexta.
Você gosta muito dele, por favor.
Não, eu acho que a cabeça dele não é grande só pra pensar o futebol, não. Ele pensa bastante as coisas do futebol. E, bom, se contundiu ontem, eu não sei qual é a gravidade, vocês sabem qual é a...
Contusão diferente da que ele tinha, né?
É, não, não voltou pro segundo tempo. É, eu acho que, tal qual o caso do Valdívia, que a gente estava falando agora há pouco, onde a malícia é interpretada de uma forma quando tem a hipocrisia do outro lado, né? É, ou seja, você pode ser malicioso, desde que você seja também hipócrita. É, o Alex está sendo aí super claro, super objetivo, uma coisa que muita gente pensa. Eu tenho certeza que todos os jogadores, ou boa parte dos jogadores que tem que ficar em concentração e tem que jogar às 10 da noite, pensam a mesma coisa que ele pensa, porque ele falou também sobre isso, sobre o jogo às 10 da noite, que para ele tudo bem, porque ele vai estar no hotel, depois volta para casa com o transporte do time, mas o torcedor que se dá mal é que tem que se virar para conseguir trabalhar no dia seguinte. É, só que às vezes é muito cômodo para muita gente não falar nada. O Alex está numa situação na vida onde ele pode escolher onde joga e ele pode escolher o que falar também. Então, meus parabéns para ele. Ele é a cabeça pensante, o Seedorf, o que o Seedorf é, sem saber falar muito bem o português, ele está se mostrando na nossa língua aqui.
Alex, vamos fazer um pedido para o Vitor amanhã. Você dá, por favor, dê o cartão verde lá no cartão verde. Pro Alex, né? Eu acho que ele merece você dar esse cartão verde.
Eu ia
verde,
dar,
né?
Mas agora eu suspendi porque você pediu.
Plágio, será plágio.
Pô, eu sou importante, então, até pelo visto.
Sabe que eu sou totalmente contrário ao cartão amarelo. O cartão amarelo, pra mim, eu baniria o cartão amarelo do futebol. Eu não vejo que o cartão amarelo serve pra intimidar jogador, pra suspender jogador que não tem que ser suspenso, pra árbitro usar aquele treino duplo. Ele fala com o jogador, se o jogador fizer alguma coisa a mais, você expulsa o jogador. Porque o critério de expulsão é exatamente o mesmo, dando cartão amarelo ou não dando. Pode ser pela repetição de faltas de um certo tipo, sabe? Você pode colocar isso como critério para não ter que ficar suspendendo o jogador e estragando o campeonato. Cartão amarelo me parece quase uma chantagem do árbitro.
Aliás, eu achei meio maluco ontem o Aloysio, depois de fazer aquela coisa maravilhosa que ele fez, aquela coisa bizarra que ele fez de tirar o gol do próprio time. Ele ainda toma um cartão amarelo, quer dizer, tipo...
Não, mas tá certo. Ele tentou enganar a arbitragem, é a regra.
Mas ele pode entrar, ele não tentou enganar a arbitragem, ele foi tonto.
Tinha que ser expulso, então. Foi pouco.
Bom,
muito deliberado. Mereceu o vermelho.
Mais um jogador se aposenta, o Doni, né? Pendurou as luvas, né? Ele ia jogar no Botafogo de Ribeirão Preto o ano que vem. Né, ele que jogou na Roma, no Liverpool, no Corinthians, Cruzeiro. Doni tá fora do futebol definitivamente.
O melhor empresário da história do futebol mundial.
Mas é menos ruim do que também muita gente pensa que era.
Eu concordo com o Paulo.
É uma pena que seja por motivos de saúde e tudo mais, mas há quem diga que a média de gols no futebol mundial vai diminuir com a aposentadoria do Doni.
Tá certo. O Felipe Coutinho, né, se destacando no Liverpool também, o jogador ex-Vasco, e o Eto'o, que pode chegar nos próximos dias ao elenco do Chelsea, né, para jogar junto. Ele já começou aquela puxação de saco.
Quero
jogar com o Mourinho.
O Revoar, coincidentemente, mais uma vez, sai um jogador do futebol russo para um time como o Chelsea, com ligações com os russos. Que coincidência, né?
Ligações? Sempre... Claras, né? O dono é um mafioso russo.
É mais uma das coincidências do futebol.
Aliás, um grande abraço aí. Vai deixar saudades esse Anzi milionário aí, né? Realmente, Anzi todos nós sentimos muitas faltas desse esquadrão russo.
Por isso que eu sempre discuti aqui com o Rodrigo que ele é a favor de que os clubes virem SAs e aberto ao público. Quem quiser comprar o clube, compre. Eu acho isso realmente um perigo. Ver um cara como esse do Anzi aí, compra, investe, deixa um monte de dívida, depois, eu cansei de brincar, cansei de jogar PlayStation.
Essa discussão é muito longa, mas do jeito que a coisa funciona, por exemplo, aqui no Brasil, eu não duvido que se o time estiver bem vencendo, um dos milionários fanáticos de um time ou outro dominante, aqui eles não se juntem para comprar o outro só para derrubá-lo.
Mas não é um clube, né? Não tem como comprar. Não tem como comprar um clube, são associados. Nossa. Não se vende o clube.
É.
Por isso que é bom que fique clube, não vire empresas, porque daí a partir do momento que vire empresas, qualquer um pode comprar, aí você pode ter sorte de ter um cara que é apaixonado com muita grana, invista no clube,
pode, por exemplo,
você pode ter
um time de futebol.
Os mafiosos que lavam dinheiro no seu clube e você não tira mais ele.
O Jaime pergunta se o Kaká pode voltar a jogar bem com o Ancelotti.
Ele pode jogar bem, claro que pode.
Render o que é.
Quando ele quiser, assim. É.
Claro que pode.
A questão é que fica se plantando a tal da Mourinho não gostava do Kaká e não se para pra pensar que o cara não consegue jogar mesmo.
O
Kaká não é sombra do jogador do passado.
Ele tá nos melhores elencos do mundo e não cabe entre os 18. É simples a relação do Mourinho com o elenco.
Eu tenho sérias dúvidas se em algum momento ele foi, por exemplo, pior que o Di Maria.
Eu também acho...
Ele não é tão competitivo quanto o Di Maria, no mínimo. Não joga quarta e domingo.
Tem jornalista que investigou, outro, mas tem uma excelente reportagem da saudosa revista ESPN sobre a relação do Mourinho com o Kaká. Realmente havia uma guerra de nervo lá. Realmente o Mourinho fez... preferiu outros jogadores, fez jogadores chegarem para minar a participação no Kaká, mas eu tenho certeza que se o Kaká estivesse realmente arrebentando, estivesse jogando muito, é difícil também falar que o Mourinho é o Kaká não jogou por causa do Mourinho. É igual falar, o Rubinho não ganhou por causa do Schumacher, né, já que a gente já falou do Fórmula 1.
Ia ficar hoje encontrando.
Comparar o Kaká com o Rubinho, o Kaká é um vencedor, né?
Favor, né? vencedor, mais ou menos.
Porque ele carregou o time do Milan nas costas do campeonato da Liga da Europa. Era um meio, um atacante e os volantes sabiam
jogar. E o Gerrard, 4-1-1. Gerrard manda abraço.
Bom, a gente encerra os assuntos aqui, a pauta pelo menos esgotou-se. Agradecer a galera que participou pela internet aí, que mandou
perguntas,
que interagiu já.
Você tem contra o Santos?
É verdade, é o Santos, né? Mas é
que olha, saibam todos, Diguinho Coruja.
Não é culpa do Diguinho.
Não.
Quem fez
não.
A pauta?
É quem tá à sua esquerda, à direita.
Peraí. Cruzeiro e Santos, foi um 0-0.
Tem o Santos.
Campeonato brasileiro. Contra o grande Santos depois do empate e recuperação contra o Corinthians.
Aliás,
no jogo de primeira divisão do futebol nacional.
Te encontro aqui amanhã às 6 da tarde, a gente faz a pauta da semana.
Até metade do campeonato não tem as de líder.
Só pra falar do Cruzeiro, até um ouvinte mandou aqui, ó. Pedro imitador. O Cruzeiro não contratou um jogador estilo Ronaldinho, líder. Contratou bons jogadores que cumprem a função deles muito bem. É só para destacar, falamos do Cruzeiro agora, né? 0-0 com o
Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro.
Aqui pela...
O tempo que eu era comentarista no blog do Birner.
Você foi comentarista do blog do Birner?
Fui comentarista no blog do Birner. Eu era perseguido pela torcida do Cruzeiro.
Por isso que o senhor não colocou na pauta.
De modo que fica um abraço para os amigos cruzeirenses e para o. Qual é o nome do nosso.
Vitor Bino.
Não, um amigo cruzeirense que veio aqui já algumas vezes
assistir. Ah, o Sérgio.
O Sérgio, um grande abraço pro Sérgio Cruzeirense. Um abraço para quem tá aqui visitando, né, Diguinho? Fala aí o pessoal que vai estar aqui.
Não, pode falar, Leandro.
Não, o apresentador
não, é você. Não, você fala.
Cadê a Pérola?
Hoje a Pérola não está, pelo menos aparentemente. Quem está aqui é pela primeira vez Daniel Carvalho, o nosso querido...
Ele é um jogador,
né? O nosso querido playmaker. Marcador de jogos, voltando ao Futebol Clube.
Mais uma vez. Péssimo playmaker, marca jogos totalmente sem nexo.
Gabrielzinho Central, o nosso querido co-apresentador, junto com o Paulo Júnior do Central Autônoma, nosso parceiro de Central 3, e o Bruno Chulapa,
que desde que é desempregado virou...
Desde que recebeu o aviso prévio. Vem aqui toda semana.
Topa até campeonato de figurinha, meio-dia.
Exatamente, eu reforço aqui os pedidos. Os nossos ouvintes que precisarem de algum cadista, aí está Bruno Teves.
Ou se tiverem sugestões de programação cultural gratuita em qualquer ponto da cidade, sugere para ele também.
O Paulo que esteve no Sebo hoje, né?
No
Sebo de São Paulo.
Não, também não é um dia muito atarefado.
Você foi ao Sebo?
Hoje eu dei uma bela volta em Sebos. 12 sebos na Rua Riachuelo e região. Sebo do Messias, aquela coisa ali.
Achou alguma coisa legal?
Bastante coisa legal.
Bom, eu já vendi um disco no Sebo do Messias por R$70 do Vinícius de Moraes. Achei que tinha vendido bem. No outro dia tava por R$600.
Pífio Vinícius de Moraes.
Ah, vai, fala sério.
O pífio Vinícius de Moraes.
Ai, ai. Bom, é aquela...
Eu não diria o pífio, eu diria o chato Vinícius de Moraes. O cara que quis elitizar o samba, quis fazer com que o samba fosse uma coisa jazzística americana, para classe média carioca.
Eu gosto de samba e não fico ouvindo o Vinícius de Moraes muito. Por exemplo, você acha que Paulinho da Viola é elitizar o samba?
Não, Paulinho da Viola é raiz.
Pra mim.
Mas aí você pode comparar Paulinho da Viola com o Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus.
Ele disse que é um samba elitizado.
Não, o Paulinho da Viola é um gênio.
Porque ele toca nas rádios.
Eu acho que o Vinícius de Moraes merece um certo...
Acho que eu acho o Vinícius de Moraes um chato. Um chato, ainda mais que ele falou que São Paulo enterrou o samba. Quem é ele pra falar isso?
Ah, um bom vivan, meu. Tomava cerveja e fazia uma musiquinha.
É, um bêbado. Que legal.
Cara, você, falar que... você critica porque ele faz
não, isso? Não, eu não critico. Eu acho que ele tá na dele, tá na boa. Deixa o coitado lá. Né?
Falar que mulher precisa ter hipótese de barriguinha. Você já viu isso, Chico Mano?
Pois é. É triste.
É esse o conceito de mulher que ele tem.
Beleza é fundamental pra você, Leandro?
Pra mim não é fundamental porque não é um fundamento, é um conceito.
Que coisa, nossa, hein? Senhora, hein? Que é isso?
Esse bom, programa gente, tá cada vez...
É melhor terminar, viu? Vamos nessa. A gente volta segunda que vem com mais um Titulares pra você, tá certo? Vamos seguir com a nossa programação musical.
Qual é a música do final agora?
Qual é a música?
Qual é a música?
Eu não sei não.
Bom, ia seguir aqui com a nossa programação.
Vai
tem alguma
vai.
Sugestão?
Eu não tenho várias sugestões. Então vai, Vitor, fale. Qual é a sua sugestão?
Dá pra escolher uma música agora?
Ah, a gente, se tiver na nossa discoteca...
Tava tocando Sisters of Mercy antes.
Tá.
Era No Time to Cry? Parecia que foi de propósito por causa do São Paulo, né?
Tá.
É a música do First and Last and Lawless, de 85.
É, não, não temos.
Não temos, Vitor.
Então vamos em homenagem ao momento do São Paulo. Tem Raining Blood?
Isso. Ainda não, deixa eu ver aqui, Vitor. É que tá com número, eu não.
Metallica não... For Home the Bell Tolls.
Vamos ver o Metallica aqui. Não, não tenho aqui. Infelizmente.
Que lista fraca de músicas.
Poxa,
tem algum samba do Vai Vai?
Vamos tocar.
Tchau, a música Victor. Venceu. Acorda Brasil.
Um abraço pra você. Obrigado, gente. Obrigado, Leandro. Minha valeu.
Valeu. Cara. Coisas lindas. Veja, Hit e Sport V é o grupo 5 da Copa Série.
Ô, saiu isso?
Tchau, Chico. Valeu.
Abraço,
valeu,
Diguinho. Tá. Até a próxima. Valeu, Paulo, pela estreia.
Valeu, Chico.
Bem-vindo, Diguinho. Meu velho.
Abraço.
Valeu, Paulo. Vitor Biner, abraço pra você. Obrigado. Até a segunda que vem.
Abraço.
Tchau, Vitor. Tchau. Vamos seguir agora com Temple of the Dog, Hunger Strike.